Sim, já passou bastante tempo, eu sei. Alguns se importaram, outros simplesmente não. Mas voltei, mais um vídeo. E é o seguinte, primeiramente eu quero explicar como é que vai funcionar a partir de agora. E depois eu vejo o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu parei de fazer os vídeos mesmo estando com o computador. Meu computador tá aqui. Eu só tava sem a câmera. Eu podia gravar com o meu celular sem problema nenhum. Eu podia gravar, mas eu simplesmente não queria. Tava bem desanimado. Não que eu esteja muito animado agora, mas eu tô me esforçando. O que eu tô pretendendo fazer agora? Eu tenho observado que cada vez mais as pessoas estão entrando para o mundo do podcast. E isso é uma coisa que sempre me encantou, sempre gostei bastante. Desde que eu descobri o podcast, obviamente. Eu sempre gostei bastante dele, sempre achei um formato muito legal. E que se encaixasse, que se encaixa bem tanto no meu dia a dia quanto no dia a dia das pessoas, certo? Bem corrido e tal. É mais complicado você ficar assistindo um vídeo, ficar preso ali a visualizar o que está na tela para poder entender. E o podcast te dá essa liberdade, você simplesmente colocar o fone, deixar o celular no bolso, na mochila, se for um fone sem fio, sei lá, e ouvir só, e continuar fazendo o que você está fazendo, indo para o trabalho, se arrumando, sei lá. Qual que é o meu objetivo? Eu quero tentar fazer isso ser multiplataforma, tentar essa minha nova ideia ser multiplataforma. Eu vou continuar fazendo os vídeos não muito produzidos, certo? Porém, eu vou focar ainda menos em detalhes técnicos. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo mais pra frente, que eu ainda não vou citar sobre o que é. E nesse vídeo eu vou focar mais na minha experiência, no que eu achei, do que em detalhes técnicos, tipo, tem tamanho X com não sei quantas gramas de peso e blá blá. Não, se você quiser isso daí, você procura uma especificação técnica no Google ou vai em algum outro canal, sei lá, Escolha Segura, Canaltech e afins, entendeu? O meu foco vai ser mais a minha experiência como usuário. E aí, pode ser que te ajude a saber se aquele produto em específico vai ser bom pra você ou não. Esse é o meu intuito, é o meu objetivo. E com isso, eu vou poder estar postando vídeo em plataformas que transmitem podcast. Porque o vídeo não vai ter nenhuma, ou se tiver bem poucas informações técnicas. Porém, o visual vai ser praticamente descartável, é só para quem realmente quiser assistir o vídeo. Vão ser apenas aqueles takes que eu faço assim, mostrando, passando e tal. Nada que vá atrapalhar a experiência de quem vai estar ouvindo. Inclusive, talvez esse daqui, esse vídeo aqui, já vá pro meu podcast também. Então, o meu objetivo é esse: ser multiplataforma, de tanto vídeo como podcast, e também fazer algo que seja mais a minha cara. Porque, sinceramente, falar a verdade pra vocês, apesar de eu gostar, sabe, eu achar legal fazer vídeos com especificações técnicas, um negócio mais bem trabalhado, eu não consigo assistir muito isso, sabe? Pra mim, assistir tem que ser um negócio tipo assim: vou comprar um celular novo que é muito caro. Aí eu realmente vou atrás de opinião de usuário, especificações técnicas, um vídeo de review completo. Mas em grande parte eu vou atrás de opinião de usuário. É um, dois vídeos que eu assisto de review e 8, 10 que eu assisto de opinião de usuário. Então assim, se não é algo que eu não gosto muito de assistir, fica complicado também fazer, sabe? Porque não é algo que, sabe, não é algo que me agrada. Então eu vou focar mais a coisas que me agradam, que me deixem mais contentes por estar fazendo. E passar a minha opinião de usuário me deixa contente, porque eu sei que posso estar ajudando alguém a comprar ou não um determinado produto. Eu sei que isso me ajuda, então Espero que ajude muito você que está assistindo aí. Eu não sei como é que vai ser a frequência dos vídeos, isso é um ponto interessante eu lembrar, porque eu já não tenho mais o meu computador, e mesmo quando eu tinha, não era o melhor computador do mundo, era configurações bem básicas, era um AMD simples, era uma placa de vídeo de bem entrada antiga, então mesmo quando eu tinha já era limitado, e agora eu tô com mais limitado ainda. Então, eu não sei como é que vai ser a frequência. Ontem eu postei um vídeo lá no The Last, que só tinha 5, 6 minutos, algo assim, e demorou 20 minutos pra salvar. Então, por aí vocês tirem quanto tempo vai demorar pra salvar esse aqui e futuros que podem ser mais longos. Então é complicado. Breve eu vou estar fazendo um vídeo sobre a câmera que está me gravando agora. Não exatamente da câmera, vocês vão entender, eu estou com uma ideia legal sobre um assunto que eu sempre quis abordar, mas eu não sabia como. E parece que agora eu consegui fazer um plano mental de como é que eu vou abordar esse assunto. Não se preocupe que não é nenhum tema pesado, né, do tipo, é super tranquilo. É o famoso Families Cremes. E acredito que é só isso. Não tem muito mais do que eu falar. Se por acaso tiver mais algumas informações pra vocês, eu faço outro vídeo curtinho assim também. Esse aqui também foi um vídeo voltando com o tripé e a iluminação. O tripé finalmente chegou, um novo. E aí, consequentemente, consigo usar a iluminação. Espero que vocês não achem ruim de eu gravar vídeo de óculos escuro, porque realmente, não dá, é uma luz muito boa, ela pode não ser das melhores, mas ela cumpre o seu papel de iluminar muito bem aqui o cenário, só que com o preço de doer os meus olhos, porque o círculo é pequeno, geralmente as melhores, o círculo é bem grande, aí você consegue olhar para a câmera sem doer o olho. Essa é pequeno e dói muito o olho. Por isso eu gravo de óculos escuros. Mas é isso. Novidades, se inscreva aí no canal. E se atentem que por hora meu foco vai ser mais aqui no meu canal. Ainda vou estar produzindo algumas coisas pro The Last, mas o meu foco vai ser esse meu canal aqui. Porque não sei se vocês repararam, o nome que eu coloquei é a minha pessoa pública, certo? É o apelido que eu coloquei na minha pessoa pública, o Will, ou seja, eu. É o meu canal, então eu vou falar sobre o que eu quiser, não é necessariamente sobre tecnologia, não vai ser necessariamente sempre sobre assuntos muito profundos, nem só opinativos, vai ser sobre o que eu quiser. O canal é sobre mim, é sobre o que eu penso, o que eu quero falar, então... Se você vai estar se inscrevendo aqui é porque você quer saber o que eu penso ou como eu faço determinado vídeo sobre algum assunto. Não vai ser necessariamente pelo assunto. Então, se você está vindo do The Last já com a mentalidade vai ser outro canal de tecnologia, não. No início, meu intuito era esse. Continua sendo, só que sem ser esse o foco, entendeu? Vai ter tecnologia também, mas já não vai ser mais o foco. O foco vai ser eu passar as minhas opiniões, e quem quiser gostar, ótimo, se inscreva e até o próximo vídeo.
Você que é um pouquinho mais ligado aí na internet, provavelmente já ouviu as palavras hardware, software e firmware, e provavelmente já se perguntou o que é isso afinal, qual que é a diferença, não é tudo a mesma coisa? Não é, e hoje você vai entender da forma mais fácil do mundo qual a diferença entre elas. Vamos começar pelo mais simples de se entender, o hardware. O hardware é basicamente tudo aquilo que você consegue ver e tocar. Ou pode ser que você não consiga ver por ele ser bem pequeno, mas se ele é palpável, se ele é físico, ele é um hardware. Qual é o exemplo de hardware mais simples que eu posso mostrar para vocês? O meu computador aqui atrás, a câmera que está me gravando, meu celular, são hardwares, são peças físicas, sólidas, eu posso tocar nelas. O seu processador é um hardware, sua memória RAM, o seu HD, SSD, o seu computador por completo, qualquer coisa que seja eletrônica e que seja física, palpável, é um hardware. Logo após o hardware, nós temos o software. Afinal, o que é? O software é basicamente o sistema, é o que dá função ao conjunto da obra, ao conjunto do hardware. Então, um processador com uma placa-mãe, com uma memória RAM e um SSD junto com uma tela, um teclado e um mouse é um hardware de um computador. E o Windows é o software, é o sistema, é basicamente o que controla o que vai acontecer quando você apertar o botão direito do mouse, por exemplo. Vai aparecer uma janelinha. Aquilo é o software. Outros exemplos de software que a gente pode ter é o Linux. Tem o Ubuntu, que é baseado em Linux, mas tem lá suas diferenças. Temos o próprio macOS da Apple. Então, isso são exemplos de software para computadores. Em celulares, nós temos o Android, o iOS, tem esse novo aí da Huawei que ninguém se importa. Temos... algumas pessoas dizem que não é, mas outros consideram o Java como um sistema. Eu não tenho opinião formada sobre isso ainda, mas fica aí, se por acaso for mesmo, citei. Agora vamos para o último, que é o que as pessoas mais têm confusão e certa dificuldade de entender. O firmware. O que é o firmware, afinal? Nós temos o hardware, que é o físico. Temos o software, que é o sistema. O que é o firmware? O firmware, basicamente, são as leis. Vou colocar da forma mais simples que eu consegui. São as leis ou instruções para que as coisas funcionem. Porque imagine o seguinte. Imagine que eu só criei um processador, uma memória RAM, a placa-mãe e o HD. E eu coloquei lá. Mas eu não coloquei instrução nenhuma de como eles devem funcionar. Então, eles não vão saber. Não faz sentido. Eles simplesmente vão ligar e vão ficar lá. E aí, o que eu faço da minha vida? Eles não vão saber o que fazer, como proceder. O firmware é como se fosse um sistema operacional, só que apenas para o hardware, que é responsável por dizer para ele como é que as coisas são. O firmware seria o chefe da coisa e o hardware, os funcionários. O firmware vai lá e diz: o processador, você tem que processar as coisas. Memória RAM, você tem que ajudar as coisas a saírem do HD para o processador e voltar para você. É basicamente isso. Ele comanda a coisa, ele diz. E às vezes ocorrem bugs. Ocorrem coisas que não deviam estar lá, alguém programou errado. E aí vem uma atualização por meio do software. O software é capaz de fazer mudança no código de regras do hardware. Exceto por alguns que têm códigos próprios escritos em forma de hardware. Aí já fica um pouco mais complicado. Seria como um exemplo mais simples, seria como existem alguns firmwares que são escritos com lápis, que dá para você apagar e corrigir se tiver alguma coisa errada. Existem outros que são escritos com caneta e que infelizmente não dá para corrigir. Você tem que arrancar a folha, que no caso seria jogar aquela peça fora, ou levar na assistência, ou na autorizada para receber um novo, enfim. Tem que trocar ela, infelizmente não serve, foi escrito com caneta, não dá pra pagar. Eu espero que tenha ajudado vocês, até o próximo vídeo, tchau. Atualmente nós temos vários tamanhos de cartões de memória, mas muitas pessoas sentem dúvida na hora de comprar devido a um pequeno número que tem no cartão e a maioria das pessoas não sabe para que serve, se tem alguma função, e na verdade aquilo ali é algo bem simples e é só uma informação para você entender o funcionamento do seu cartão. Se você já teve essa dúvida, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Basicamente, os cartões eles são feitos de acordo com a sua capacidade e velocidade. Então, se você tem um cartão maior, em geral, ele acaba por ter uma velocidade maior, mas pode ser que tenha aquele mesmo cartão com velocidades menores. Para você entender, eu vou colocar uma tabela bem agora e vocês vão estar vendo aí as velocidades dos cartões. Meu celular está ocupado, então vou olhar aqui no meu outro monitor mesmo. Nós temos cartões com velocidades de 2, 4, 6, 10, 30, 60 e 90 Mbps. Ou seja, até de 2 MBs por segundo até 90 MBs por segundo. Se caso você seja bem leigo mesmo, MB é a unidade de medida chamada megabytes, que mede o tamanho dos arquivos em megabytes. Nós temos os kbytes, nós temos abaixo do MB, e acima nós temos os gigabytes, depois terabytes, flopabytes e por aí vai. Enfim, então aqui nós temos essas velocidades e as classes. Válida que, não sei se vocês estão vendo, tem uma coluna verde, eu vou comentar só no final, vocês vão saber o porquê. Cartões que você pegar e tiver um númerozinho pequeno, 2, eles vão responder com uma velocidade mínima de 2 Mbps. Ele pode chegar a mais que isso, mas a velocidade mínima esperada é 2 Mbps. Logo após, nós temos a classe 4, que é a classe mais comum, pois pega cartões a partir de 8 GB até cartões de 32. Não sei se tem de 64 na classe 4, mas pega dessa faixa aí, 8, 16 e 32 GB com a velocidade da classe 4. A próxima classe é a classe 6, que é uma classe não muito comum, porque ela não é tão vantajosa. Ela tem quase o mesmo preço, os cartões têm quase o mesmo preço da próxima classe, que é mais rápida, que no caso é a classe 10. Ela tem a velocidade mínima de 10 Mbps e a classe 6 de 6. Então você não vai ver muitos cartões por aí com um númerozinho escrito 6, porque eles têm essa velocidade aí e são praticamente o mesmo valor de cartões da classe 10. Então a maioria das pessoas, quando vai comprar e precisa de uma classe mais alta, mais rápida, prefere optar logo para sair da 4 para 10, que o preço entre a 6 e a 10 não é tão grande assim, vale mais a pena. Parando por aqui, eu quero explicar o seguinte. Essas velocidades, elas vão influenciar muito no que você vai fazer, como você vai usar o seu cartão. Numa câmera fotográfica como essa que eu estou usando para gravar, é impossível você utilizar cartões abaixo da classe 10. Não dá para gravar vídeos. A própria câmera não aceita, não permite. Você pode colocar lá, mas ela vai falar que o cartão não é compatível com gravação de vídeo. Eu vou conseguir tirar foto? Vou. Mas em casos de fotos com longa exposição, por exemplo, onde eu preciso de um fluxo muito rápido de interpretação da câmera do que está passando na cena, pode ser que eu não consiga fazer, pois um cartão da classe 4 não vai atender. Já um cartão da classe 10, ele vai atender tendo uma velocidade mínima de 10 Mbps, variando aí, se eu não me engano, até 30 Mbps. Então, é bem rápido. Drones utilizam cartões dessa classe. Dispositivos compactos de gravação para esportes, como GoPro, utilizam cartões dessa classe. E mesmo os celulares que gravam em 4K e que você vai colocar na memória do seu cartão de memória, ele exige um cartão da classe 10, porque é uma velocidade rápida. Agora vocês devem estar vendo que tem aí U1, tem um negocinho assim, chamamos de U1, e em cima tem o U3. O que significa isso? É a abreviação de UHS, Ultra High Speed, Ultra Velocidade, vamos colocar assim, velocidade ultra. São cartões que são mais ainda apropriados para gravações em 4K. Os cartões da classe 10 já são por si só muito bons, mas em comparação aos cartões da classe Ultra 3, que o mínimo de velocidade são 30 Mbps, podendo ir até 90, é bem diferente. Esse cartão mesmo que eu estou utilizando agora é da classe U3. Ele suporta até 4K 60 fps, coisa que cartões da classe 10 eu não sei se conseguem fazer, pois precisa de muita mais velocidade. E 120 e 240 fps também são suportados nesse tipo de cartão, com essa velocidade mais alta. Para você que não entende, acredito que todo mundo entende hoje em dia, mas caso você não entenda, fps são frames por segundo. São a velocidade de quadros que serão capturados em um vídeo. Um vídeo é basicamente a junção de milhares e milhares de fotos junto com o áudio. E isso forma um vídeo. Então, nesse momento, a minha câmera está tirando 30 fotos por segundo. E essas fotos são responsáveis por capturar o meu movimento aqui, tudo que eu faço, as minhas expressões, e são juntadas em um formato só, que é o vídeo. Junto com o áudio, a gente consegue ver e ouvir. Logo, 240 fps seriam 240 fotos sendo tiradas por segundo. Exige muita velocidade de leitura, de enviar a informação, voltar a informação, e esses cartões conseguem fazer isso tranquilamente. E até então, era só isso que a gente tinha. A gente tinha os cartões da classe 2 até 10, depois vinham as classes mais altas Ultra 1 e Ultra 3, e era isso. Mas, recentemente, foram lançados cartões de uma nova classe que é ainda mais rápida e superior. Cartões que já estão mais propensos a ser compatíveis com 6, 8 e até mesmo 10K, que são as resoluções gigantescas, de extremas proporções. São esses os cartões da classe V. Começando com o cartão mais simples, que é da classe V6, de mínimo de 6 Mbps por segundo. Segundo cartão V10, com 10 MB como mínimo por segundo. Depois 30 com V30, 60 com V60. E por último, que é o mais rápido de todos e que espero que em breve esteja disponível para venda, não seja muito caro, eu vou querer comprar um desse, que é o cartão da classe V90, suportando no mínimo 90 Mbps, que é basicamente o máximo do meu cartão hoje em dia. Acredito que isso vai permitir não somente gravar e reproduzir arquivos em 6, em 8 e 10K, mas também vai permitir algumas coisas mais legais, como cartões de 1, 2, 5 teras, ou seja, 1000 GB, 2000 GB, 5000 GB. Isso daí vai ser bem interessante de ver. Imagina você substituir o HD inteiro do seu notebook por um cartãozinho. Olha só como seria incrível. Eu gostaria muito de ver isso. Então eu espero que chegue logo aí para as revendedoras para mim poder comprar. E provavelmente eu vou trazer um vídeo falando um pouco aqui para vocês. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar o máximo que eu consegui. Tem algumas informações que vão ser redundantes para quem já está aí um tempinho a mais na internet. Mas eu estou tentando fazer em formatos que seja simples de entender para todo mundo. Então eu espero ter ajudado. No mais, na hora que você for fazer uma compra do seu cartão, verifique para que você vai usar, se vai ser para gravações em alta qualidade, se vai ser para um drone ou para o seu celular. Inclusive, fica aqui uma dica, só para encerrar o vídeo com esse bônus. Se você pretende comprar um cartão para colocar aplicativos, né? Você vai colocar no seu celular e vai rodar os aplicativos no cartão diretamente, compra da classe 10. Eu não recomendo abaixo disso não, porque não vai ter velocidade suficiente. Você vai ficar reclamando que está travando. E na verdade a culpa é sua mesmo por ter comprado um cartão de classe baixa, de velocidade baixa. Certo? Então fica atento aí, cartões da classe 10, para você que quer rodar aplicativos no cartão. Ou mesmo para quem quer utilizar como extensão de memória no computador. Da classe 10 vai ser bem útil. É isso, obrigado por ter assistido. Tchau. Antes de começar, eu queria dar um aviso que é o seguinte. Pode acontecer de que durante esse vídeo e até os próximos, eu acabe tendo que trocar o áudio pelo da câmera, pelo microfone. Talvez eu consiga resolver isso gravando pelo meu celular, eu não sei como eu vou fazer ainda. Mas o que eu sei é que o meu microfone tá ruim e ficar fazendo vídeos com o áudio da câmera não dá, até porque eu quero transformar eles em podcast, então a qualidade de áudio precisa estar boa. Mas vamos tentar trabalhar com o que dá. Muito bem, vamos lá. Cartões de memória. Você provavelmente já escutou essa palavra, já usou alguma vez ou usa até hoje para expandir a memória de seja lá o que for. Um smartphone, um tablet, notebook e até computadores aceitam expandir a memória com esses dispositivos compactos e portáteis que são os cartões de memória. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre os cartões de memória da Alphawise, que são realmente muito bons, têm uma qualidade incrível e preços excelentes, inacreditáveis de bom. Se você quiser ver esse vídeo, dá uma olhada no card aqui em cima, e se eu esquecer de colocar o card, eu tenho certeza que eu vou lembrar de colocar na descrição o link para você assistir. Mas o Marcos Labs levantou uma questão interessante. Ele comentou o seguinte: como posso saber se meu cartão é falso ou verdadeiro? E qual a faixa etária desse cartão que você citou no vídeo? Você disse que é original e barato, mas com qual preço? Acho que nesse final ele acabou errando aí, ele quis dizer, mas qual preço? Muito bem, por que eu não falo o preço dos produtos, principalmente de produtos que eu já tenho um certo tempo? Porque o dólar varia. A maioria das coisas que eu tenho aqui em casa hoje são produtos importados e o dólar varia. Então não faz sentido eu falar, eu paguei, sei lá, 10 reais hoje, sendo que amanhã pode estar 20, ou pode entrar numa promoção, o dólar abaixar e tá por 5. Então eu prefiro falar simplesmente que o produto é bom, é isso e é aquilo, e o valor você olha lá, quanto é que vai estar na época que você for comprar. Até porque o próprio valor do produto varia, então não faz muito sentido eu ficar falando de valores. A questão que eu queria trazer para esse vídeo aqui, tendo já explicado porque eu não falo os valores, e eu não vou continuar falando, que realmente não faz sentido, espero que vocês entendam. Como saber se o meu cartão de memória é original ou não? Bom, eu separei alguns passos, sendo dois deles os principais, e eu vou dar algumas dicas bônus, sendo três principais, para ser mais preciso. O primeiro é: compre em uma loja oficial. Esse é o passo mais simples e que você pode simplesmente ter 100% de certeza que é original. Por que que eu recomendo você comprar os cartões da Alphawise? Primeiro, porque eles são excelentes, é um produto de extrema qualidade. Segundo, porque eles são baratos. Eu já falei algumas vezes no canal que eu prefiro pagar um pouco mais caro se o produto for garantia de serviço bom, de ter qualidade. Já ocorreu, por exemplo, de alguns anos, eu comprar um tênis da, se eu não me engano, foi da Rainha original, paguei 300 e pouco, isso tem muitos anos atrás, e a sola soltou com 2 semanas de uso. Então, não necessariamente uma marca é significado de que é bom. Você pode usar isso como referência, que é o que eu faço. Até o momento, a Alphawise não me decepcionou nenhuma vez. Todos os produtos que eu compro com eles são produtos excelentes, por preços excelentes, nunca chegaram com defeito e todos cumprem exatamente as minhas expectativas. E no caso dos cartões, eles são uma empresa, eles fabricam os cartões. Então você comprando diretamente na GearBest, atentem-se a isso, comprando diretamente na GearBest, você vai estar tendo garantia 100%. Seu produto é original, pronto, acabou. Mas suponhamos que eu queira comprar de algumas empresas que tem aqui no Brasil oficialmente, como SanDisk, Kingston. Infelizmente isso ocorre no mundo inteiro, mas aqui no nosso Brasil ocorre muito, que é a falsificação. Logo, você precisa ter um certo cuidado a mais na hora de comprar esses produtos. E os dois passos, além do primeiro, que é o principal, que eu separei, para você conseguir saber se é original ou não, é o seguinte: você vai comprar, certo? Para uma loja que te dá garantia que você possa devolver o produto. Eu recomendo que você compre pelo Mercado Livre, que ao meu ver é o que tem menos burocracia para você fazer uma devolução. E assim que chegar, você vai executar esses dois passos. O primeiro, coloque ele em um dispositivo que possa ser testado, certo? Você vai pegar o seu celular, o seu tablet, o seu notebook, não interessa. Coloque um dispositivo e o teste que você vai realizar é de velocidade. Aí você precisa saber qual é a velocidade do seu cartão. Se você tem um cartão de classe 4, por exemplo, ele vai transferir até tantos MB por segundo. Se você tem um cartão da classe 6, vai ser outro tanto. Da classe 10, é mais outro tanto. Se você tem um desses novos, de uma geração, que eu esqueci o nome agora, vai ser muito mais rápido. Então, você precisa saber isso. Eu fiz um vídeo falando a respeito disso, da velocidade dos cartões, mas eu não lembro se ele ainda está online, se ele ainda está disponível aqui na internet. Eu vou ver. Se não tiver, exatamente agora vai estar aparecendo aqui, vocês não vão estar me vendo mais, mas vão estar vendo uma tabela de como funcionam as velocidades dos cartões. Agora, se o vídeo estiver online, vai ter aqui no card ou na descrição também para você assistir, entender como funcionam essas velocidades. Então, é um processo bem simples. Seja no iOS, seja no Android, seja no Windows, seja onde quer que seja. Você vai chegar no seu dispositivo e na sua loja respectiva e você vai buscar aí por SD Card Teste. Pronto, acabou. Você baixa algum aplicativo que tenha uma avaliação boa. Tem um aplicativo aqui com 4.2, ó, Fake Device Test. Ele testa se o aplicativo, se o seu cartão, seu dispositivo de memória é falso. Então, tá aqui um aplicativo, já estou dando aí uma dica. Para o computador, você pode procurar no Google mesmo algum programa que faça teste no cartão de memória, ou você pode colocar programa que testa a velocidade de leitura do HD, e tendo instalado ele provavelmente vai reconhecer o cartão de memória como um dispositivo de armazenamento e vai fazer uma leitura, não importa se você baixou especificamente para HD, ele vai ter a função para o cartão de memória também, entendeu aí? Então, trabalhando com valores hipotéticos, só como exemplo para você entender. Se você comprou um cartão da classe 10, por exemplo, e ele diz lá que ele suporta até 30 mbps por segundo de velocidade de leitura, ou seja, se você tem um filme de 90 mbps, ele tem que demorar o quê? 3 segundos para fazer a transferência desse filme para qualquer local, seja o seu cartão, seja o seu celular, seja o seu computador, seu tablet, qualquer dispositivo. Eu acredito que você usa um dispositivo mais atualizadozinho, algo de 2010 para cima, e sendo disso para cima, ele já aceita alta velocidade de leitura. Sendo mais antigo que isso, aí eu já não posso garantir, porque aí o problema vai estar no seu dispositivo, entendeu? Ele não vai suportar tanta velocidade. Mas acredito que de 2010 para cima, eu acredito que a maioria usa dispositivos de pelo menos 2013, 2014 para cima, ele vai conseguir fazer a leitura em alta velocidade tranquilamente, então fique despreocupado. Então você vai fazer isso e vai ver se é compatível. Nem que seja algo variante, como por exemplo, ele transferir ali entre os seus 28, 29, 27, 25 mbps, até 25 é aceitável, algo que seja próximo ao que é dito ali pelo fabricante. Olha, ele transfere a 30 mbps, aí você observa que ele está transferindo a 28, 29, tendo ali uma avaliação, então é aceitável. Conseguiram compreender? Ele tem que corresponder à velocidade que o fabricante diz que tem. Se não corresponder, é falso, manda embora. O próximo passo acontece com muita gente, e agora eu alerto você na hora de comprar no Mercado Livre. Verifique as avaliações do comprador, veja quanto tempo ele está trabalhando lá, como que é. Não caia nesse negócio de, tá verde, então é bom. Não, veja o que as pessoas estão falando. Se não tem ninguém falando, toma cuidado, procura outro. Mas outro é mais caro. Paga mais caro, que é mais garantido. Se o mais caro tiver gente classificando e falando, não, esse vendedor aqui é bom, já comprei, o produto X é bom e tal. É isso. E especificamente, veja se tem alguém falando se o produto em específico, que é um cartão de memória, é bom ou não, se é falso ou não. Muitas vezes eu já me safei de comprar cartão de memória falso só fazendo isso. Não liga se a qualificação tiver verde, não importa. Tem métodos de você conseguir fazer isso no Mercado Livre e aumentar essa qualificação de forma automática. Então não faz tanta diferença mais hoje em dia. A menos que ele tenha um selinho de verificação. Sei lá, um platino, um gold, aí você pode ficar mais tranquilo. Mas ainda assim, calma lá, sempre verifique se as pessoas estão falando. E aí, você tendo feito isso na hora de comprar no Mercado Livre, o passo, na verdade, essa foi só uma dica bônus, o passo, na verdade, é verifique o armazenamento. Se você comprou um cartão de memória de 64 GB, você vai pegar 64 GB de arquivo e vai tentar entupir nele. Tudo bem que geralmente eles vêm com um pouco menos. Por exemplo, eu comprei um cartão de 64, aí geralmente depende da marca isso.
mas numa média eu vou ter pelo menos 60 GB livres. Pode variar, 58, 54, 55, 60, 62. Outro motivo de eu recomendar os cartões da Alphawise é isso, é os cartões que mais têm espaço livre estando formatado. Entendeu? Isso que eu estou dizendo para vocês é formatado, porque eles utilizam um sisteminha bem simples para funcionar e mesmo estando formatado, ele tem 62 GB, se eu não me engano, ele tem bastante liberdade para mim usar. Então, alguns cartões de marcas específicas têm menos, então verifica isso. Assim que você colocou, vê lá quanto está disponível. Vamos supor que apareceu 60 GB, então você não vai pegar 64, né? Se tem 60 disponível, você vai pegar 60 GB de coisa e vai socar lá dentro. Se ele aceitar, tranquilo, formata o cartão de novo e vai usar com o que você quiser. Se ele em algum momento travar e falar que não tem mais limite disponível, sendo que está mostrando lá, mas não está deixando você colocar, por exemplo, você mandou o seu computador jogar 60 GB de arquivo no seu cartão e está indo lá, está indo. Chegou em 32 GB, por exemplo, chegou em 32 GB, travou, não vai de jeito nenhum. Você bota, não vai por nada. O que aconteceu? Na verdade, o que você tem é um cartão de 32 GB com a impressão em cima escrito 64, você pagou por um de 64, mas o que você tem é, na verdade, um de 32. O hardware, a peça física do cartão de memória, só suporta 32 GB, não importa o quanto você tente, não vai aceitar mais do que aquilo ali. Então, você vai entrar em contato com o vendedor, vai mandar aquela porcaria de volta e pegar o seu dinheiro de volta. Simples assim, sem problema nenhum. É interessante você fazer isso porque muitos falsificadores têm esse costume, têm essa artimanha. Eles vão lá, pegam um cartão inferior, muitas vezes é de 8 GB, que é o mais fraquinho que você consegue hoje em dia. Cartões de 2 e 4 GB, de 1 GB acho que já estão extintos. Então eles pegam o mais fraquinho que eles conseguem, que é o de 8. Agora, como algumas dicas rápidas, só para o vídeo não ficar longo demais, é o seguinte. Quando você comprar um cartão, verifica a marca que você comprou. Se você não comprou em alguma loja oficial, como a Gearbest, cartões da Alphawise, comprou aí da SanDisk, Samsung, Kingston, comprou uma loja que é revendedora como Mercado Livre, que é, né, meio que uma feira virtual de coisas, e aí você não tem garantia de que é uma loja certificada, uma loja grande. Faz o seguinte, pega a embalagem dele e digita lá no Google. Se for um da Kingston, por exemplo. Como verificar a autenticidade de cartões da Kingston? E siga os passos que tem lá no site falando. Como varia de marca para marca? Não vou ficar colocando tudo aqui para o vídeo não ficar longo demais. A outra dica é você colocar ele no seu dispositivo e verificar se ele vai funcionar. Eu sei que isso parece bobo, mas muitas pessoas acham que o que está ruim é o dispositivo e não o cartão de memória. Então, se o cartão de memória não funcionou no seu celular, provavelmente é o cartão que está ruim. Não é o seu celular. E aí você vai pegar, se tiver alguém próximo a você, algum vizinho, amigo, parente, qualquer um que seja, pede para ele o celular dele, o notebook, o tablet e tenta colocar. Se não funcionar lá também, é mais uma confirmação que o problema está no cartão. Agora, um detalhe é esse fato. Algumas pessoas compram cartões que não são suportados pelos seus aparelhos e pensam que o problema está no cartão. Então toma cuidado com isso. Vê se o seu aparelho, ele suporta aquilo ali. Digita no Google lá, sei lá, Samsung J7 Metal especificações e procura no site que aparecer para você qual é a velocidade de leitura que o seu celular aguenta num cartão. Pode ser que ele aguente até 500 mbps de leitura, então um cartão da classe 10 vai funcionar tranquilamente. Verifica isso, pois você pode ter cometido o erro de comprar um cartão de uma classe muito alta que seu dispositivo não aguenta. Vai estar pensando que o problema está no cartão. Eu digo isso porque eu já fiz isso. Na época que eu tinha um Lumia, eu tentei colocar um cartão da classe 10 no meu Lumia 730 e não consegui, porque ele simplesmente não suportava aquela categoria muito alta, aquela velocidade muito alta de leitura e escrita. E é isso. Essas foram as dicas. Eu espero que tenha te ajudado. E se você tem interesse em comprar cartões baratos e de extrema qualidade,
O valor que você compra um cartão de 64 GB aqui no Brasil, eu te garanto que você compra um de 128 lá na Gearbest com os cartões da Alphawise. E não, esse vídeo não é patrocinado. Eu queria muito que fosse, mas é só eu fazendo propaganda de um produto que eu já usei e me certifico de que é muito bom. Eu já vendi 4 cartões da Alphawise. Aqui em casa eu utilizo um e a minha família utiliza 2. Então eu já testei muito e já aprovei, pelo menos está aprovado pela minha pessoa. São bons produtos, eu recomendo para vocês. O link vai estar aí na descrição. Comprando por esse link você me ajuda a ter algum dinheirinho, afinal o canal não está monetizado e mesmo quando tiver, o YouTube paga uma mexaria, então você vai estar me ajudando de qualquer forma. É isso, muito obrigado por ter assistido. Tchau!
Apesar de eu ter as minhas desavenças com a Microsoft, com certeza foi um sistema que me ajudou a querer saber mais sobre tecnologia em dispositivos móveis e foi basicamente o que me introduziu nesse mundo. Então, querendo ou não, foi algo que fez parte do meu crescimento. Mas, diferentemente do Windows 10 PC, que apesar de ter vários bugs e muitas coisas que dão dor de cabeça, ele ainda tá aí. E o mobile tá morto. Por mais que tenha gente que ainda fale que não morreu, que tá funcionando, o prazo final é para esse ano. E a partir de dezembro, praticamente 90% dos aplicativos principais, como WhatsApp, Facebook, Instagram e coisas do tipo, vão deixar de funcionar. Mas essa pergunta que eu recebi me fez pensar bastante. Será que seria possível salvar o Windows 10 Mobile ainda na época que ele estava no seu auge? O Sabrino Souza falou o seguinte: a culpa é da Microsoft por não permitir que as fabricantes modificassem o software nos dispositivos das fabricantes. Saudade do meu Lumia 535. Observe que o Windows 10 Mobile veio com grandes promessas e ele atendeu algumas. E, querendo ou não, era um sistema bom, era um sistema legal. Como eu já falei, eu posso ter as minhas desavenças com a Microsoft, e se você não entende porquê, dá uma entrada lá no canal The Last e procura o vídeo chamado Novos Projetos e o Fim da Saga com a Microsoft, vocês vão entender o porquê. Voltando, eu posso ter essas desavenças com eles, mas eu tenho que admitir que o Windows 10 Mobile foi um sistema que eu realmente gostei bastante de utilizar. Porém, o que será que a gente podia fazer para salvar o Windows 10 Mobile se a gente tivesse a oportunidade de voltar lá atrás e colocar isso como medida protetiva para o sistema não morrer ou, quem sabe, fazer um sucesso ainda maior? Eu não consegui ver muitas coisas porque a maioria a galera já sabe, mas duas eu separei só para vocês verem como essas pequenas duas coisas fariam muita diferença para o sistema móvel hoje já falido da Microsoft. A primeira delas é permitir a modificação do sistema para outras fabricantes. Como o próprio Sabrino disse, isso seria um marco muito importante, pois se você parar para observar, muitas pessoas acabam se tornando fã de uma marca, não necessariamente porque o aparelho é muito bom, mas pelas suas modificações. É o meu caso com a Samsung, a Xiaomi e a OnePlus. São três empresas que, ao meu ver, têm as melhores modificações, pelo menos que eu já usei. Pode ser que dispositivos com sistemas modificados de outras empresas também tenham coisas, modificações e aplicativos próprios bacanas, mas eu ainda não usei. E essas três que eu mencionei eu já usei e pude comprovar que eu realmente acabei me tornando fã, não necessariamente pelo dispositivo, mas pelo que eles me entregaram nas modificações do Android. Então, ao que eu me lembro, as empresas que tinham aparelhos com o sistema da Microsoft eram a HP, a Blue e a própria Samsung. Porém, essa última abre-se um parente, pois não havia um dispositivo com sistema atualizado, apenas um com sistema mais defasado, que, se eu não me engano, era o 8.1 e só, não tinha atualização para o 10. Mas vamos lá. O que poderia ser feito para que isso fosse viável? Primeiramente, liberar o sistema para que mais empresas pudessem trabalhar com ele e, consequentemente,
fazer as suas modificações, nem que fosse para ceder para empresas específicas, mas que fossem mais, não importasse qual, Motorola, LG, tanto faz, não importa, contando que tivesse mais empresas para ter mais dispositivos e mais modificações. Isso, consequentemente, geraria uma gama diferenciada e atenderia a nichos diferentes. Hoje, por exemplo, eu acredito que as empresas que têm as melhores modificações e que mais me atendem são a Xiaomi, logo atrás da Samsung. Na verdade, eu acho que a Xiaomi e a Samsung se equiparam. Cada uma tem modificações muito boas e que, se eu conseguisse mesclar essas modificações em um aparelho só, seria o dispositivo perfeito para mim. Isso seria muito bacana, pois atenderia nichos específicos. Por exemplo, eu poderia gostar mais de um aparelho da Xiaomi com o Windows 10 Mobile, com as modificações da Xiaomi lá, uma interface diferente, funções diferenciadas, talvez um sensor infravermelho para controlar os dispositivos que recebem esse sinal. Seria muito interessante ver isso acontecendo e acredito eu que daria um boom de popularidade no sistema e provavelmente faria com que ele não estivesse morto hoje. Agora, a segunda coisa, mas que também poderia estar em primeiro lugar, afinal as duas são muito importantes e provavelmente teriam salvo o sistema, é facilitar a criação de aplicativos e aumentar o incentivo quanto a esses mesmos. A Microsoft não se empenhou muito em incentivar as pessoas, olham, façam aplicativos para minha plataforma, seja por pagar mesmo os desenvolvedores para fazer isso, seja por pegar na mão de empresas e firmar contratos com elas para conseguir trazer, portar os aplicativos que fosse, tanto faz, ou por fornecer benefícios. Vamos supor valores hipotéticos que na época a Google oferecesse 15% de lucro para quem postasse um aplicativo na Play Store. Então, a cada venda ou a cada download, você ganharia 15%. Ah, a Microsoft poderia ir lá e colocar 20%, 25%, dobrar para 30%, fazer algo que fosse realmente atrativo para os desenvolvedores irem lá e, uau, quero trazer o meu aplicativo para essa plataforma. Esse foi um dos grandes motivos para muitas pessoas nem sequerem tiveram a curiosidade de conhecer a plataforma, porque não tinham os aplicativos populares. Mas aí talvez você diga, assim como eu disse na época, ah, mas para mim isso não faz diferença, eu não me importo. Na época, aplicativos como Snapchat e aquelas bobeirinhas de filtro na cara, ah, filtro de gatinho, ah, aquela coisa genérica, tava fazendo muito sucesso. Por mais que eu não me importe, e talvez você que está me assistindo talvez estivesse cagando para isso, a maioria das pessoas se importa. E o objetivo é trazer pessoas, não importa como, apenas trazer. Esse foi um dos grandes problemas. Não ter pessoas suficiente se interessando com aplicativos importantes e populares. Infelizmente, a maioria das pessoas são atraídas para isso, e não necessariamente para aplicativos produtivos e utilitários. Temos que se acostumar e se adaptar. Então, eu acredito que esses foram os dois maiores erros que a Microsoft fez e que levou à falência, morte total do sistema. E como bônus, eu vou falar de uma coisa que eu já mencionei em vários outros vídeos. Sempre que eu falo desse tema, eu sempre menciono isso, e é algo que acho que eu sempre vou mencionar quando eu falar desse assunto. A Microsoft prometeu demais, certo? Eu tô voltando a trabalhar com fotografia e eu tentei fazer uma foto que na minha cabeça ia funcionar, só que quando eu fui editar, eu vi que eu ainda não tava apto para fazer aquilo ali. Por mais que eu soubesse que dá para fazer, que eu tivesse uma noção básica de como fazer, eu ainda não estava apto para fazer de forma mais profissional, porque era realmente uma edição. Inclusive, eu vou colocar o link dessa foto aqui na descrição desse vídeo para vocês verem do que eu estou falando. Vocês vão ver lá, eu falei tudo, tá tudo descrito lá, como foi que aconteceu. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz aquela famosa frase, né? Colocar os bois, o carro na frente dos bois, né? Antigamente, você que é mais novo, as pessoas andavam com os bois, dois bois na frente e uma carroça sendo puxada por esses bois.
e fazer isso, fazer esse ato de colocar a carroça na frente dos bois é considerado um ditado aí como que se precipitar, né? Fazer algo, tentar fazer algo que você não vai conseguir, se afobar demais, o carro puxando os bois, não faz o mínimo de sentido. Então, eu basicamente fiz isso. E por que que eu falei disso? Por que que eu dei esse exemplo? Porque a Microsoft fez a mesma coisa. Tudo bem que, diferente de mim, que é um pobre falido, a Microsoft é uma gigante, que tem grana pra caramba. Mas não importa se você tem grana pra caramba, se você não tem pessoal qualificado pra colocar a sua ideia pra fora do papel. Não importa. Ou eu posso muito bem falar que, olha só, eu estou imaginando aqui um tênis com foguetes, para todo mundo sair voando e não precisar mais de carro. Ótimo, eu posso ser o maior bilionário do mundo, mas não interessa. Se eu não tiver pessoa qualificada para fazer aquilo ali, eu não tiver pessoal especializado, pessoas que conseguem, sabe, desenvolver o assunto, não vai fazer diferença, não vai ser pro papel, eu vou fazer só promessas e todo mundo vai se decepcionar comigo quando ver que eu não vou conseguir cumprir. E esse foi basicamente um erro gigantesco da Microsoft. Eles falaram no Windows 8, vamos fazer uma plataforma universal, você vai poder fazer uma coisa no celular e ir pro PC e continuar fazendo. Tudo bem que alguns aplicativos como os da Switch Office conseguiam fazer isso, mas não era a maior parte, não era a maioria, então simplesmente não fazia diferença. Talvez você que é fã do Asphalt falasse, ah, mas dava pra você jogar no celular e ir jogar no PC. Mas não importa, as pessoas não estão interessadas em jogar. Principalmente as pessoas que gostavam do ramo do Windows 10 Mobile, que era um negócio mais empresarial, um negócio mais utilitário. Algo que as pessoas realmente usavam durante o dia a dia, então precisavam de aplicativos que fossem úteis, não um joguinho de carro. Então a Microsoft ter metido a carroça na frente dos bois atrapalhou muito. Não aconteceu plataforma universal no 8, nem no 8.1, nem no 10, não vai acontecer no 11. Eles simplesmente não estavam preparados e, do meu ponto de vista, mesmo hoje, em 2019, ainda não estão preparados para fazer uma plataforma universal. Ainda não é a hora. E eu acredito que a Microsoft já se ligou disso, parou de fazer essa promessa vazia e agora está se esforçando e se empenhando em outros setores que eles mandam bem, que eles têm capacidade de trabalhar bem e oferecer um produto real e bom. Então, esse foi o vídeo a respeito do como a gente poderia talvez ter salvado o sistema. Eu espero que você tenha gostado. E é o seguinte, comente aqui embaixo algo que você gostaria que eu comentasse, algo que você gostaria que eu bolasse uma ideia de cima, que eu vou estar visualizando, colocando seu comentário aqui, e a gente vai estar falando um pouquinho a respeito desse assunto. Muito obrigado a você que assistiu pelo YouTube, você que escutou aí pelo podcast, seja lá por qual plataforma você vai estar ouvindo, eu agradeço. Siga aí na plataforma de podcast que você ouve, ou se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.